uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS, e conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje exploraremos La Fanciulla dell'Ouest, de Giacomo Puccini, uma ópera que transporta o drama verista para o Velho Oeste americano. Para enriquecer nossa conversa, estamos felizes em receber novamente o tenor teuto-brasileiro Martin Müller, um dos principais tenores espinto da atualidade, com uma carreira brilhante em palcos como a Ópera da Bastilha, em Paris, e a Arena de Verona. Após sua enriquecedora participação falando sobre Turandot, Martin retorna para nos contar sobre sua atuação em La Fanciulla e compartilhar suas experiências nas mais diversas casas de ópera do mundo.
La Fanciulla dell'Ouest é uma ópera do compositor italiano Giacomo Puccini, com o enredo de Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, baseado na peça The Girl of the Golden West, de David Belasco. Estreou em 1910 no Metropolitan Opera de Nova York, sob a regência de Arturo Toscanini, marcando a primeira estreia mundial do Met Opera. Ambientada durante a Corrida do Ouro, na Califórnia, a ópera reflete o estilo verista de Puccini, combinando realismo emocional com uma orquestração rica e influências da música americana, como canções folclóricas e harmonias que evocam o Oeste. Já consagrado por La Bohème, Tosca e Madame Butterfly, Puccini foi inspirado pela peça de Belasco ao assisti-la na Broadway, quando visitou Nova York em 1907. Ele criou uma ópera que equilibra tensão dramática, romantismo e humor, com personagens complexos como Minnie, a heroína forte e independente, e Dick Johnson, o bandido de coração nobre. Apesar de menos encenada que outras óperas de Puccini, La Fanciulla foi um dos trampolins para que o compositor atingisse um ápice como nenhum outro alcançou nos Estados Unidos, como dito pelo crítico e musicólogo norte-americano Henry Krebiel. Os libretistas Civinini e Zangarini adaptaram a peça The Girl of the Golden West, de David Belasco, enfrentando o desafio de traduzir o cenário do Velho Oeste norte-americano para a linguagem operística italiana, algo inovador para Puccini. Civinini, poeta e jornalista, trouxe a sensibilidade poética, enquanto Zangarini, dramaturgo, focou na estrutura narrativa, criando um libreto que equilibra ação, romance e tensão. A produção de estreia em Nova York, supervisionada por Puccini, foi um enorme sucesso de público e a área Che la mi creda tornou-se tão icônica que, alguns anos mais tarde, era cantada por soldados italianos durante a Primeira Guerra Mundial, destacando a universalidade e o impacto cultural da obra. Dividida em três atos, La Fanciulla dell'Ouest se passa em um acampamento de mineiros na Califórnia durante a Corrida do Ouro. Minnie, a dona do Salão Polka, apaixona-se por Dick Johnson, revelado como o bandido Ramirez. Quando sua identidade é descoberta, Minnie enfrenta o xerife Jack Ranks, que também a deseja, e usa sua astúcia para salvar Johnson da forca. Com coragem e amor, Minnie transforma o destino dos personagens em uma narrativa de redenção e esperança. Finalizada a contextualização e a apresentação de La Fanciulla dell'Ouest, chegamos ao momento da nossa entrevista. Martin, muito boa tarde. É um prazer te tê-lo aqui novamente.
Boa tarde. Prazer é todo meu. Muito obrigado.
Então, hoje a gente tem o prazer de ter aqui de novo, né? E a gente vai ter a oportunidade de te ouvir numa montagem de La Fanciulla dell'Ouest, uma ópera menos frequente nos palcos. Tu debutaste no papel do Dick Johnson mês passado em Nápoles, na Itália. O que te atraiu nesse papel e como ele se diferencia de outros personagens de Puccini, como por exemplo Calaf, na ópera Turandot e sob a qual a gente ouviu na semana passada?
Bom, a escrita do Puccini na Fanciulla é uma... É uma escrita, é toda uma orquestração bastante mais elaborada e que tem... É bastante mais complicado para todos, né? Musicalmente, e harmonicamente, vocalmente. É realmente é um desafio para todos que fazem, que decidem afrontar essa ópera. Puccini mostra, digamos, uma linguagem quase às vezes wagneriana, às vezes inclusive de música de francesa, Debussy, coisas assim. É bastante, realmente muito interessante a partitura. É um papel, ele, se eu fosse comparar ao Calaf, é um papel vocalmente mais dramático, bastante mais dramático do ponto de vista vocal, técnico-vocal. Ele pede uma maturidade vocal ainda maior do que no Calaf, de certa forma. O Calaf, como eu já disse da outra vez, ele é um papel mais monocromático, do ponto de vista também emocional. Já o Dick Johnson, né, o Ramirez, ele tem um desafio, desafios não só vocais, mas de cores diferentes, de mostrando emoções mais complexas, mais profundas. E a escrita dele também ela é bastante mais complexa. Então, obviamente, a área que ela me creda, eu já cantava em concertos, é uma área deliciosa, lindíssima, e tem mais, eu não conhecia a ópera quando me foi sugerida, né, pela minha agência e tudo mais. Eu obviamente eu aceitei porque me senti à altura de afrontar esse desafio e também tendo a oportunidade de debutar no Teatro San Carlo de Nápoles. Veio tudo junto, porque Caruso foi o primeiro, Dick Johnson, nessa montagem do Metropolitan de 1910. Caruso é napolitano, e Nápoles, e Puccini, então eu falei, vamos lá. Foi mais um desafio feliz que eu aceitei, que estou muito feliz que deu certo, foi muito bem. O Dick Johnson, então, ao estudar a partitura, eu me deparei, tinha momentos que eu não conseguia parar de chorar, porque tem momentos poéticos, de uma beleza sublime, frases muito simples e levadas a um... O Puccini sempre foi um mestre, né, dos sentimentos humanos, assim... Ele conhecia a vida bastante bem, as relações humanas, as relações de amor. Então tem frases entre o Dick Johnson e a Minnie, que são de uma beleza incrível, que mostram realmente a beleza da alma humana, né? Poderia se passar em qualquer lugar, não necessariamente no oeste americano. Foi escolhido essa história, né? Mas certamente poderia se passar em qualquer outro lugar pela escrita do Puccini. Mas ele conseguiu jogar justamente também com canções folclóricas americanas. A partitura é de uma riqueza incrível, realmente. Eu sugiro que os ouvintes da Rádio da Universidade escutem com muita tranquilidade, muita calma, vão descobrir belezas realmente não nunca antes navegadas. e é isso, mais uma vez, digamos, eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte, onde papéis vieram, digamos, até mim no momento certo, no momento de dizer sim. Eu disse muito não também na minha carreira, para coisas que eu achava que ainda estavam muito cedo, ou que não seriam compatíveis com a minha vocalidade ou com a minha alma. Mas no caso do Dick Johnson, foi um acerto.
E nesse caso, assim, dessa ópera, ela exige, assim, uma preparação vocal muito intensa, né? Especialmente com essa área, aquela micreda que tu mencionaste agora, porque ela combina, assim, tanto potência quanto vulnerabilidade, né? Como é que tu adapta a tua técnica vocal para capturar essa essência do Dick Johnson?
Na verdade, essa área, ela pede... ela pede uma, como se diz, morbidezza, uma maciez vocal, digamos, em comparação com a área do segundo ato, Orson de Seis Meses, onde ele conta a história dele. Para ela é uma área muito dramática, muito difícil. Eu diria que o que ela me queria, até pelo fato de eu já ter cantado em concertos, a escrita dela, ela é mais fácil. Como eu tinha dito no outro programa, parece que o Puccini transforma dificuldades técnicas ou vocais com a sua música, acaba sendo fácil. Não é fácil, mas acaba sendo, sim, orgânico. Uhum. É isso que eu quero dizer. Então, como ele casa muito bem a palavra com a música, acaba sendo orgânico. Tudo aquilo que você faz acaba sendo orgânico, né? As frases... o meu approach vocal sempre foi muito... vem, obviamente, da emoção, né? Eu acho que a base técnica, ela é imprescindível para todos os artistas, de qualquer instrumento, mas ela tem que estar sempre atrelada à emoção das palavras e que a música está pretendendo passar. Né? Então, nesse momento, o que ela me creda é quase uma área fácil, apesar de eu já ter cantado todos os atos, é o final da ópera, mas ela é escrita de uma forma tão... inclusive, foi uma área que foi colocada depois, me foi dada essa informação agora há pouco, quando eu estava em Nápoles, parece que não havia, essa área foi colocada mais tarde, não sei exatamente quando... Provavelmente o Caruso estava querendo uma segunda área. mas ela entra de uma forma tão orgânica, porque ele sabe que ele vai morrer. Ele já está com a corda, literalmente, com a corda no pescoço ali, cantando. Eles estão todos... né, o xerife, o Jack Rance, e todos os cowboys ali estão em volta. E ele vai morrer, ele pede apenas... que a Minnie, a sua amada, não descubra a forma como ele morreu. Ela quer que ele gostaria que ela imaginasse que ele estivesse livre e indo para outro lugar. Então é muito nobre, e justamente depois de um, digamos, desse trabalho todo técnico, né, desse decorrer de anos de trabalho vocal. Quando você soma ainda um compositor como Puccini e toda essa teatralidade, todas essas as emoções, acaba sendo fácil. Eu não posso dizer outra coisa. Não é fácil, ok? Não dou fácil, mas acaba sendo tão orgânico que, se você realmente se joga, coisas acontecem ali, vão acontecer.
E cenicamente, assim, o cenário dessa ópera, diferente das outras, se passa no Velho Oeste norte-americano, né? Como tu se prepara, assim, pra encarar um personagem inserido nesse universo?
Mas eu sou gaúcho, mas eu nasci no lombo de um pingo. Muito engraçado, porque eu tenho as pernas super tortas, né? Eu tenho os joelhos, assim, as pernas em O. E porque eu fiz muita equitação, eu montei muito cavalo aqui. Então eu cheguei lá, teve uma hora que o diretor da ópera falou assim: mas é o physique de rôle, perfeito para o Dick Johnson. Eu falei: estudei muito para isso, né? Tipo assim, eu estava me sentindo em casa, porque toda coisa de cowboy, né? Digamos, eu contei para eles que eu sou do sul do Brasil e tal, eu sou o cowboy dos Pampas, né? Em outras palavras, aquilo tudo foi muito natural. Por sorte, foi uma regi histórica, né? do Hugo de Anna, um grande diretor cênico, porque hoje em dia, infelizmente, já se fazem outros tipos, já se transformam. Mesmo a Fanciulla dell'Oest, que está escrita no Velho Oeste, uhum. Tem diretores que têm o desplante, a arrogância de transmutar isso para outro cenário. Eu não vou nem entrar no ponto da questão. Eu tive a sorte justamente de entrar nesta produção do Teatro San Carlo di Napoli, que é uma produção que surgiu em 2017, agora foi refeita, né, com outro cast. E então eu estava me sentindo muito em casa, com as botas de cowboy.
Não, dentro desse processo que eu tinha perguntado em relação a esse cenário ser uma coisa muito específica, né? Eu queria que tu pudesse explicar assim como é que é essa diferença, que tu já cantaste em diversos espaços com diversos diretores, mas como é que é essa adaptação de uma pessoa para outra, de um cenário para outro, de um teatro para outro, enfim, porque eu acredito que a cultura de um país para outro também deve mudar. Então tem alguma coisa que tu acha que é mais difícil de se adaptar para cantar em um lugar e cantar em outro?
Não necessariamente. Digamos que os teatros acabam sendo quase países independentes, de certa forma. Uhum. Apesar de estar dentro de um país diferente e com as suas mentalidades, né? Por exemplo, a Alemanha, sei lá, a Escandinávia, a Suécia, a Itália, uhum. né? Só para citar um exemplo. Quando você entra na linguagem teatral, todos falam a mesma língua, de certa forma. Uhum. Então, o processo acaba sendo muito parecido, né? De reviver, por exemplo, essa produção que já existia em 2017. Ela foi revivida por um assistente, um diretor cênico assistente. Em geral, essas produções que já existiram, é difícil, né? Mas uma produção com essa dificuldade musical e cênica, com tantos personagens no palco, é um trabalho bastante difícil para o diretor cênico assistente, que muitas vezes não era o assistente na primeira versão. Algumas vezes são assistentes que acabam chegando mais tarde, então eles pegam a partitura e estudam em cima do vídeo, né? Nesse caso, se não me engano, esse rapaz, ele esteve presente na primeira produção. Então é um processo, é muito bacana, sobretudo por estar na cidade como Nápoles, né, que tem uma energia, realmente as pessoas têm uma energia tão, eu me senti muito em casa, muito como no Brasil, uma energia vulcânica até por causa da cidade, mas assim, uma energia muito quente, muito otimista. Então nesse caso foi um processo muito fácil. Demos sorte nisso também. Dentro da dificuldade da partitura, fiquei sabendo de outros colegas que vinham de outras produções de Fanciulla, por exemplo. Não vou agora entrar em detalhes, mas que me contaram que o maestro abandonou a produção na primeira semana, porque foi demais para ele. Ele não estava se sentindo preparado para aquilo, e tiveram que chamar um outro maestro, depois mais um maestro, tiveram três maestros para uma produção. Então pode dar muito errado, uhum. né? Dependendo de como as pessoas estão preparadas, eu acho, então, para aceitar essa partitura, no caso, né? Isso, uhum. isso para qualquer ópera, né? Então, neste caso, a constelação aí de cantores, de diretores, estavam todos muito afinados. Então foi bastante, foi um processo muito fácil, muito leve de trabalho. Pode não ser, pode ser bem diferente, pode ter colegas que por vários motivos são muito arrogantes, muito divas, muito isso, muito aquilo, que chegam muito tarde, chegam despreparados, ou que não vão com a cara, com a sua cara. Já tive colegas que não foram com a minha cara, sopranos, que obviamente quem mais, divas assim extremas que eu tive, assim, que porque eu me vejo como, eu sou um colega muito fácil, eu acho, assim. Acho que se você está preparado para o papel, está bem preparado, se você sabe que você pode dar conta do papel, eu acho que não existe grandes impedimentos. Já é muito difícil cantar. Você vai ficar muito nervoso, você vai ficar, às vezes, pode ficar doente, pode ter uma crise alérgica, como aconteceu comigo em Nápoles, inclusive, tive uma crise alérgica antes da primeira resta, tive que no médico, bom, não importa. Mas então existem vários fatores que dificultam esse trabalho, né? E você está lidando com pessoas ali, com artistas, com pessoas em geral. E às vezes existem colegas que além disso ainda têm as suas, carregam as suas bagagens mal trabalhadas psicologicamente, né? Agora eu falo aqui de quem já esteve no divã por muitos anos e jogam ali no prato toda aquela problemática, então a gente tem que ser lidado com aquilo também, uhum, né? E as pessoas lidam até muitas vezes de uma forma até bastante cordial, até demais para o meu gosto às vezes, mas porque todos no final querem um resultado, né? É um trabalho de equipe sempre. Não é um diva, uma diva, um tenor, um soprano que vão fazer uma ópera. São todos os envolvidos que, inclusive, que estão ali dando o melhor de si para que a energia seja a melhor possível, que o resultado seja o melhor possível. Né?
E dentro assim, desse clima que tu mencionaste agora, como é que gerencia a pressão, mas daí relacionada ao papel que tu vai estar fazendo, né? A gente falou sobre Turandot no último programa, assim, a área Nessun Dorma, agora pela minha querida, como é que gerencia essa pressão, muitas vezes interna, de tu fazer um papel que vai chegar um momento e tu vai olhar para o público e a pessoa vai estar olhando, assim, dentro da tua alma.
Existem momentos musicais, obviamente, também no Calaf, em todas as óperas, momentos vocais extremamente arriscados, onde você pode quebrar uma nota, que as pessoas estão esperando o agudo Nessun Dorma e você quebra. Já aconteceu comigo. Uhum. Isso pode acontecer, inclusive está ali, essa possibilidade existe sempre. Sim. Por mais que você se sinta super bem, super preparado, descansado, comeu bem, dormiu bem, tá lindo, maravilhoso, pode acontecer. Então a gente está sempre com essa tensão, carregando essa tensão. Eu tenho assim, um traço meu, eu aqueço muito a voz, eu vocalizo muito no camarim, uhum, né? Para desespero de meus colegas, muitas vezes. E assim, no teatro de São Carlos de Nápoles, os camarins são, as paredes são de papel praticamente, não é que são de papel, mas é um teatro muito antigo, então você escuta tudo, o que você quer, o que você não quer. Então, já tive os colegas batendo na porta dizendo, olha, tá lindo, chega.
Já está aquecido,
já
obrigado.
Já cantou agudo 30 vezes, né? Então... Eu não, assim, eu não sou de ficar repetindo o agudo, mas assim, eu preciso sentir, é coisa psicológica até, né? Você cantar aquela frase que você vai afrontar mais na frente, que é de uma grande dificuldade, canta no camarim, é uma coisa mais psicológica do que outra coisa, porque muscularmente já está ali, você já cantou, você já trabalhou o papel com o pianista antes, né? Um processo longo de aprendizado do papel. Aí você vai trabalhar com o pianista, você trabalhar em casa, sozinho, repetir até... cansar realmente de diferentes formas a mesma frase, canta aqui mais aberto, cobre ali, canta mais coberto, abre ali, várias formas, até você descobrir o que é melhor para você, até aquilo caminhar de uma forma quase automática, né? Porque isso é o que a gente precisa chegar no palco e esquecer da técnica. Isso é o ideal. É você não estar pensando, eu tenho que abrir aqui, fechar ali, respirar. Não, o ideal é que você chegar e já está no músculo. Né? O músculo vai sozinho, digamos assim, em outras palavras. Né? Você só deixa o cavalo galopar. Mas isso no ideal, o ideal, mas não é. Muitas vezes a cabeça da gente, que é o nosso pior inimigo, obviamente vai colocando ali, vai jogando as dificuldades, né, pra gente. Realmente, nós somos nossos... Eu acredito que com artistas e cantores em geral, eu acho que posso falar que nós somos nossos melhores amigos e piores inimigos, porque a nossa mente é terrível. Então, a preparação, justamente voltando ao assunto, né, do camarim, do vocalize, uma vez o barítono, o Jack Rance, que é um querido, Viviane, Gabriele Viviani falou para mim: Martin, tá lindo, tá. Vai tranquilo. Que tava do meu lado, do outro lado tava a soprano, a Minnie. Ou seja, eu estava entre a soprano e o marido. A soprano me escreve um WhatsApp dizendo assim: olha, tem uma sala. Juro por Deus, muito engraçado. Eu tava cantando ali, tava, hoje a voz tá. Beleza, eu cantava aquela frase. Ela me escreveu: tem uma sala ali que, olha, é ótima.
Tem um depósito no fim do
corredor. No terceiro andar, olha, tem uma salinha ali que vai ser ótimo pra você, coitada, né? Gente, então é muito engraçado. Inclusive, às vezes no palco também, às vezes a gente se esquece que né, a dramaturgia e você é um ator, cantor, um cantor, ator, no caso, então você tá ali recitando, né? E é uma frase, eu tô cantando pra ela, né? Ela fala: não, canta pra lá. Tudo esse som na minha cara, eu não consigo ouvir mais nada depois da orquestra tá tocando no escuro. Então são coisas engraçadas, mas essa produção correu tudo certo. Tudo certo.
E eu queria aproveitar o gancho que tu falaste dessa questão da ópera ser, né, um processo coletivo.
Sim.
Né? São inúmeras pessoas participando, né?
Sim.
Não só no palco, mas nos bastidores.
Sim.
Né? Facilmente a gente passa de 100 pessoas.
Facilmente. Né? Facilmente. Tem coro, nesse caso, coro masculino.
Então, assim, é um processo de preparação coletivo que deve ser bem complexo para conciliar todo mundo. Mas antes de chegar nesse ponto coletivo, tem o oposto, que é o processo individual.
Exato.
Em casa.
Sim,
né? E como é que é esse processo para ti, essa questão individual, assim, de preparo, teu dia a dia? Por exemplo, no momento que tu fica sabendo, eu vou cantar tal ópera. O que que tu fazes para te preparar para poder chegar lá no momento coletivo e sentir que está firme?
Para chegar num ponto maduro de poder apresentar, né? Bom, os cantores antigamente, eu acredito que até a década de 50, 60, contavam com uma outra realidade. Eu acredito que, conversando com o filho do Mário Del Monaco, um amigo meu, Giancarlo Del Monaco, que é um regisseur, às vezes eu pergunto: como é que o teu pai fazia, como é que era naquela época? Muitas vezes eles viajavam de navio, né, até a América do Sul ou para outros lugares. Então, o tempo era muito diferente. Eles tinham muito tempo de preparação. Eles estudavam papel por anos, ou 6 meses, 1 ano. Então, isso é o ideal para um papel dessa magnitude. Porque é como um vinho que vai decantando no seu corpo, né? Vai chegando até, como eu falei, da questão muscular automática. É um processo que leva tempo, não há como acelerar esse processo do seu músculo entender aquilo. Passa por muito tempo de trabalho. Eu tive sorte, por exemplo, agora abrindo rapidinho, de cantar uma sorte, que eu digo porque foi na época do Covid, que eu deveria ter feito uma Pique Dame de Tchaikovsky. Por causa do Covid ela foi cancelada. Então eu tive 3 anos para preparar o papel, porque depois o Covid foi... Então, isso foi muito... Até por causa do Russo, isso me ajudou muito. Mas, sobretudo, eu me dei conta que um papel dessa magnitude precisa de tempo. Seu corpo precisa entender. Porque o ideal para você cantar um papel é não pensar. Para você não pensar, ele tem que estar na memória muscular. Você tem que ter tido tempo de fazer todos os erros possíveis, de tentar todas as possibilidades possíveis. No papel, na questão do Dick Johnson, o tempo foi um pouco curto. Não é um papel imenso. Não é um papel, a Minnie canta o tempo inteiro. O meu papel não canta o tempo inteiro, mas é um papel grande, bastante. Então, o tempo deu ali. Né? Algumas coisas eu cancelei, deixei de fazer justamente para estar... eu enlouqueci o meu agente, porque eu dizia: não quero cantar nada até chegar o Dick Johnson. Ele falou: mas vai viver de quê? Tipo assim, ele me deu alguns trabalhos, por sorte, e eu aceitei, mas eu falei assim: não, mas eu tô trabalhando Dick Johnson, eu preciso desse papel. Então, cantei a Aida, cantei outras coisas no meio, e justamente a Turandot, que eu cantei também em Seul, já sabia que eu ia cantar o Dick Johnson, então eu estava com o Dick Johnson na cabeça. Então, foi... É interessante porque, além do trabalho muscular em casa, né, de cantar as frases, quando você lê o papel, quando você escuta uma gravação, até porque você já conhece seu instrumento, ali já começa ao trabalho, né? Muitas vezes você lê a partitura, você lê a frase, ah, olha só. E aquilo já vai até... já é um trabalho que vai amadurecendo, já vai decantando no seu corpo. Quando você abre a boca para cantar, algumas coisas já estão até ali, porque você já pensou no papel, né? E a escrita, como eu já falei anteriormente, Puccini é mestre, a escrita dele é sempre orgânica, sempre em cima da palavra, em cima da emoção. Então não tem uma dificuldade extra, assim. Você pode confiar que na emocionalidade, na questão do guts, que vai estar ali, né? O que você tem que fazer é justamente essa preparação, estudar em casa, cantar, ficar rouco, gritar, descansar, voltar, uma preparação muscular mesmo, né?
E como é que é esse dia a dia, assim, o que envolve, né, para o ouvinte que não está acostumado com esse universo, quantas horas por dia, ou quais são as atividades que tu precisa desenvolver para poder se preparar, né? Por exemplo, tu falou agora que cantou em russo, né? Provavelmente Sim. É um idioma que tu não domina.
Então, não domino nada.
Né? Todas essas questões, assim, aquela coisa bem feijão com arroz mesmo no teu dia a dia, assim. Ainda mais conciliando também com essas coisas de viagens, né? Que tu comentaste que antigamente uma viagem de navio levava dias. Agora tu
meses,
tá cada dia...
As pessoas viajavam meses, né? Tinha um tempo realmente...
E agora tu tá cada dia no dia, mas assim, um lugar diferente. E geralmente em hotéis e tudo. Então como que esse dia a dia funciona, assim?
As carreiras estão sendo mais curtas também por isso, eu acredito, hoje em dia. Porque está tudo muito rápido, as pessoas não se dão conta que não existem shortcuts, né, na questão técnica e vocal. Você precisa de do seu tempo. Se um cantor precisa de 3 meses, ou 1 mês, ou 2 meses para um papel, ele precisa daquele tempo. Não tem como acelerar esse processo, né? Mas a vida não é assim, ela tá nos levando de rodão. Você tem que, às vezes, aprender um papel em 1 semana, em 2 semanas. Meio que vai. Você tem que trabalhar também, né? Então, a gente acaba fazendo concessões, abrindo... Mas não é o ideal, né? Nesse caso, realmente, preparar um papel dessa magnitude precisa do tempo. Precisa de você estar ali trabalhando músculo. No meu caso, eu acredito que eu faço um trabalho muscular, depois um trabalho musical, né? Eu vou alternando. Trabalhar, eu sei o que esse papel pede em termos técnico-vocais, então eu vou preparar o meu instrumento dessa forma, como um atleta, vou preparar o músculo, digamos assim, meu corpo para isso. E aí eu vou trabalhar com o pianista a questão musical, né, depois, e tentar juntar essas duas coisas, até que seja mais perto do meu ideal, né, o que eu gostaria de ouvir.
E pensando assim na tua trajetória até aqui, tem alguma coisa que tu mudaria no teu processo de formação ou em alguma escolha que tu fez ao longo da tua carreira? E, por outro lado, qual conquista ou momento tu considera mais marcante, que reforça assim essa paixão por seguir como cantor lírico?
Bom, eu certamente cortaria todos os anos de depressão, mas... Por outro lado, obviamente, a gente sabe que tudo faz parte, né? Eu certamente cheguei até aqui por ter passado por aquelas dificuldades. Então, eu realmente não mudaria nada. Eu só lamento, digamos. Ou seja, não lamento. Foram aprendizados que me trouxeram até onde eu estou hoje. Repete a tua pergunta de novo, porque eu acho que eu perdi.
Momentos que tu acha que tu poderia... Enfim, ou mudar, e daí essa tu
já
respondeste.
Já não mudaria.
Mas agora, conquistas, coisas que tu acho que fizeram uma grande mudança, assim, e que afloraram a tua paixão como para ser cantor.
Tudo que eu cantei até hoje, em todas as etapas da minha carreira, que digamos, mesmo as derrotas, entre aspas, mesmo os insucessos, digamos, foram sucessos, porque eles serviram para o aprendizado de mim mesmo, né? É um aprendizado para dentro, né? O cantor, o artista, ele a massa, né, o pão ali é você mesmo se transformando e buscando descobrir quem você é, a sua essência. Então, mas como eu já tinha citado antes, essa a época que eu estive no Brasil entre 2007, 2006 e 2013, por aí, foi uma época muito vital, muito importante pelos desafios que me foram dados e que eu aceitei fazer. E mais além, digamos, se for um sucesso de ou não de público, para mim foi um sucesso de crescimento, porque cada degrau nesse crescimento para você é justamente é o que te faz aceitar novos desafios.
E tem algum espaço, algum lugar que tu queira cantar ainda, um teatro ou um papel?
Ah, sim, bom, claro. A partir do momento em que eu fiz amizade comigo mesmo, digamos assim, que eu aceitei o meu instrumento e que eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo e achar que eu poderia realmente dar um suco, né? Dar uma sopa. Tem teatros que eu gostaria, tem, por exemplo, a Wiener Staatsoper, que eu gostaria muito de cantar, que é uma cidade onde eu vivi. É uma cidade maravilhosa, é um teatro maravilhoso. Gostaria, sim, de cantar no Scala de Milão, certamente. Não vai me tirar um pedaço se isso não acontecer, porque hoje em dia as coisas mudaram bastante em termos de qualidade em grandes teatros, né? Isso não quer dizer necessariamente que tais teatros vão oferecer a maior qualidade. Isso é um assunto para próximo bate-papo. Mas, em termos de qualidade de orquestra, a Wiener Staatsoper é um teatro que eu gostaria muito de cantar. Como disse, também Scala de Milão, porque não Metropolitan, talvez, mas não é um must, digamos assim, né? Tem tudo a ver com a qualidade dos colegas, com quem você colabora. Isso é o mais importante, eu acho. Da orquestra, o maestro, o diretor cênico, os outros cantores. Isso pode acontecer num teatro B, num teatro pequeno, digamos, de província. Isso pode acontecer num grande teatro, ou não, né?
E papéis? Alguma coisa específica?
Papéis. Pois é, eu agora vou preparar o Enzo na Gioconda pro ano que vem no Liceu de Barcelona. E não sei, eu tenho, tem muita gente, porque eu teve uma época que eu comecei a brincar um pouco com Wagner, sobretudo no momento que eu estava vivendo em São Paulo, em que eu me joguei em vários desafios. Um deles foi a Valquíria, né? O papel do Siegmund, que eu cantei também na Alemanha umas duas vezes depois, e que eu abandonei porque é um papel muito grave. E eu canto Lohengrin de Wagner, então é possível e provável que em breve eu retome um pouco mais o repertório alemão, o repertório wagneriano, mas isso ainda está em aberto.
E tem algum ponto, assim, que tu planeja, até que ponto tu planeja continuar cantando, considerando que tem demanda física, né?
Sim.
Vocal também. Tem alguma idade ou algum momento específico que tu acha que...
Idade não, porque, assim, eu tô numa idade em que alguns cantores, na minha idade, já não têm essa fibra vocal. E eu, por sorte, bato na madeira. Ou talvez até por ter começado tarde e ter começado com papéis leves... Eu não forcei o meu material e tenho agora, digamos, a maturidade emocional e técnica para afrontar esses papéis que eu estou afrontando na minha idade. Então, não é uma questão necessariamente de idade, mas vai chegar um momento que o instrumento provavelmente vai me dizer onde, né? E com a minha autocrítica, que é muito severa, eu certamente espero ter a clareza de enxergar, não, agora esse papel eu já não vou afrontar, vou começar a afrontar outros tipos de papéis que a qualidade não se demonstre, né? Tem colegas muito famosos, tem o... que eu não vou chamar, que infelizmente fez uma carreira estratosférica maravilhosa como tenor e que depois, agora, é uma tristeza ouvir, eu acho. Eu acho que... Mas tem pessoas que não conseguem sair do palco, e eu entendo isso. Cada um tem as suas motivações. Mas hoje, em nome da lírica, do amor pela arte lírica, eu acho que é importante ter a clareza e saber o momento de de mudar ou de sair ou de trocar o repertório, digamos, né?
E para nossa sorte, ainda falta bastante tempo para continuar
tempo.
Escutando.
Vamos lá.
Uma coisa boa, então.
Que assim seja.
Bom, Martin, foi um prazer contar com a tua participação hoje,
é meu.
Né, mais uma vez, e com certeza a gente teria assunto para mais vários programas.
Vamos lá.
Mas, né, hoje temos que encerrar, a gente vai ouvir, então, né, a gente está aqui no programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade.
Uma Ópera por Semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.